Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o livro de Romanos, do capítulo 12, alguns versículos do livro de Romanos, capítulo 12, ok? Se vocês puderem preparar aí, abrir sua Bíblia em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. A gente vai ler os versículos 1, 2, 4, 1, 2, 4, 5 e 20. Okay. Então vamos lá, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 3, 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também, em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Verso 20. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Aqui está falando sobre se o seu irmão te fizer mal, seu inimigo, não retribua mal com mal, mas faça dessa forma. Pode deixar no 1, por gentileza? Vamos falar com Deus. Pai, obrigado por esse lindo culto que o Senhor preparou para nós. Esse culto que começou em congregação, começou no nosso café da manhã, onde ali já estávamos prestando cultos a Ti. Depois na EBD, com podcast, agora no culto, com os louvores, com as palavras que já foram dadas aqui. E agora já te agradeço, meu Pai, pela palavra de bênção, pela palavra de edificação que o Senhor vai trazer também neste momento. Então, que todo o nosso foco, toda a nossa mente, todo o nosso espírito seja voltado a este momento, focados aqui, Senhor, que estejamos realmente aqui em vida, meu Pai. Totalmente presente, desligado de tudo que está lá fora, desligado dos problemas, para que possamos, de fato, aprender e empreender a Tua palavra de vida, de edificação em nossas vidas. Muito obrigado por esse momento, Pai. Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos lá. Então, criados para ir além. Além do quê? Uma das primeiras coisas que a gente tem que ir além, para ir além com Deus, é além da religiosidade. No verso 1 ele fala, rogo-vos, pois, irmãos, aí tem outra versão, rogo, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Pega isso, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E por que faz tanto sentido o sacrifício vivo? A gente precisa lembrar que na época em que Paulo escreveu e para quem ele escreveu, ainda se tinha o costume de você fazer sacrifícios para a remissão dos pecados, a antiga aliança, onde se eu tenho um pecado, eu vou lá, ofereço um cordeiro, um animal, a gente mata, sacrifica e pronto. Eu estou remido dos meus pecados, meus pecados são perdoados. E aqui Paulo fala, não é mais sobre você sacrificar animais para a remissão dos pecados. Jesus já veio à terra, encarnou, morreu por nós. E através do seu sangue, nós fomos lavados e remidos do pecado. Então não é mais para você ficar oferecendo animais de sacrifício. Que bom! Que bom que eu não preciso mais sacrificar um animalzinho meu para poder salvar os meus pecados. Ótimo! Só que aí vem uma responsabilidade também. Não é? Porque ser cristão não é sobre ser acomodado, sobre comodidade, mas é sobre a entrega. E aqui ele fala, você não vai mais entregar um animal, você vai agora se entregar. É por inteiro, é você. É você ser o próprio sacrifício vivo. E como nós somos sacrifício vivo? Oferecendo a nossa vida, oferecendo nossos olhos, oferecendo nossos ouvidos, oferecendo nossa boca, nosso corpo, nossos pensamentos, nossas atitudes a Ele. Esse é o culto racional. É ser cristão com tudo, em todo lugar, em todo momento. Como foi falado aqui pelo pastor, você tá adorando, não é só quando você está louvando, não. É também quando você está ouvindo a palavra. E não é só quando você está louvando e ouvindo a palavra. É quando você está em casa. É quando você está no trabalho. Ser cristão é ser cristão. Não é estar cristão. Você não está cristão quando você está na igreja. Você é cristão quando você está na igreja. E você é cristão quando você está no trabalho. E você é cristão quando você está nos seus relacionamentos. É sobre ser. E às vezes, a gente parece que continua seguindo a velha aliança, se baseando em ritos, em rituais. E como a gente faz isso? Como a gente continua, às vezes, seguindo a velha aliança? Quando a gente segue só ritos, no automatismo. Quando a nossa oração é, vou orar porque eu tenho que orar. Então eu vou lá e oro de qualquer jeito, porque está dizendo lá que tem que orar. Então eu oro. E quando acaba a oração, você não lembra nem o que você orou. A gente fala e não ouve a voz de Deus, é um monólogo. Por quê? Uma oração não automática, cumprindo ritos, cumprindo protocolos. E às vezes na leitura da Bíblia é a mesma coisa, a gente começa a ler a Bíblia, quando lê, a gente lê a Bíblia, tem que ler a Bíblia, né? Então vou seguir o protocolo aqui de ler a Bíblia. E abre a Bíblia e, Senhor, fala alguma coisa para mim hoje, acho que Deus sempre vai ter que te colocar ali o que você quer ouvir, o que você quer ouvir quando você abrir a Bíblia. Como eu ficava fazendo antigamente roleta, né? Senhor, eu preciso de uma palavra agora, abre aí para mim. Como assim, meu irmão? Como assim? Isso não é Mega Sena, não. Sorteia aí uma palavrinha para mim. E às vezes lê a Bíblia, e a gente termina de ler a Bíblia. O que eu li? Qual foi o livro que eu li? O que quis dizer o que eu li? Às vezes a gente não entende, lê a letra, mas não entende a palavra, não entende a mensagem. Porque a mensagem não é a letra. Isso faz sentido, irmão? Sim ou não? Então a gente continua fazendo aquilo que se fazia quando a gente começa a fazer as coisas automáticas. Aí vem para a igreja e vem porque tem que seguir o protocolo, porque tem que vir ao culto. É porque tem que vir. Para ser cristão tem que ir para a igreja. De fato, a gente não é cristão sozinho, nós somos membros de um corpo. Mas não é sobre vir à igreja, mas sobre congregar. Isso é ser igreja, é congregação. E às vezes a gente vem, aí tá porque tá, mas está aqui pensando no boleto que tem que pagar, nos problemas. Eu não tô falando, gente, daquele pensamento de chavezinha. Eu falo muito isso nas minhas palestras. Não é aquela chave que você vira e, opa, você entrou na igreja, você deixa o trabalho em casa, você deixa a família, os problemas em casa, você chega em casa, você deixa o trabalho no trabalho, chega no trabalho, você deixa a casa em casa. Não é, é assim, mas é você pensar, eu vou focar no momento presente aqui. Se o pensamento vier, Senhor, Espírito Santo, me ajuda a ter foco para ficar aqui, para que o único onipresente é Deus. Eu não sou onipresente, eu não consigo estar aqui na minha casa, no meu boleto, no meu trabalho. Eu tenho que escolher em algum lugar que eu vou estar. Até cientificamente falando, você não consegue focar em duas coisas ao mesmo tempo, a não ser que você faça parte do 1% da população que consegue ter quase um foco em duas coisas ao mesmo tempo. E aí começa a pregação. E a gente vai lá, alguns de nós, às vezes, vamos lá para fora e vamos conversar com os irmãos sobre amenidades. E está tudo bem, não estou te julgando por isso. Às vezes alguém está precisando de uma palavra, de alguma coisa. Mas, às vezes, a gente também está falando coisas que a gente poderia falar antes do culto, depois de uma ligação durante a semana. Porque Deus está falando aqui. E eu lembro que, quando eu era criança, a minha tia me levava, minha tia que é cristã, já há muito tempo, quando eu era criança, eu ia falar quando eu era pequeno. Você ainda é pequeno. Tá bom, gente, tá bom. Quando eu era criança, desse mesmo tamanho, eu ia forçado na Casa da Bênção, que é a igreja que minha tia congrega até hoje, ali perto do Corpo de Bombeiros. E aí eu ia porque tinha bateria. Eu já curtia bateria, já curtia música, de repente até me deixa tocar um pouquinho lá no final. E aí ia. Fui vencido, fui lá atraído pela bateria. Aí quando começava a pregação, começar a pregação, esse troço chato, do pastor falando um tempão. Eu achava chata a pregação, porque eu não entendia, eu pensava como criança. E a partir do momento que eu entendi o que é a palavra, o que é este momento, a partir do momento em que eu de verdade acreditei que é Deus falando, através do da pessoa que está pregando aqui, do ministro que está aqui naquele momento, eu pensei, não faz sentido eu perder esse momento aqui. E hoje é o momento que eu mais abro os olhos e fico focado, porque é onde eu mais aprendo. Eu aprendi coisas nessa igreja, em ministrações, que fez total diferença na minha vida. Uma delas foi quando o pastor Fabiano falou, alguns anos atrás, o seguinte: a palavra de Deus, ela é também preventiva. Então, às vezes, você está ouvindo algo que você pensa, mas isso não tem a ver com a minha vida, isso não faz parte do que eu estou... Não estou passando por isso. Não está hoje, meus irmãos. Só que você nem sabe que você vai passar ali na frente. E Deus já está te orientando aqui agora, te exortando. Olha, você não sabe, mas você vai passar por algo lá na frente que eu já estou te preparando aqui. E se você não estiver focado, se você não estiver presente, você perde esse ensinamento. Então, aquilo fez muito sentido para mim. O Espírito Santo falou muito ao meu coração através do pastor Fabiano naquele dia. Então, ir além da religiosidade é você deixar o automatismo de lado. Não é vou dar o dízimo porque para Deus me abençoar. Não, você dá o teu dízimo porque Deus já te abençoou. Você dá o seu dízimo por gratidão. E você dá o seu dízimo porque você entende que tudo isso precisa ser mantido, uma questão de manutenção. Tem a parte espiritual, claro, e tem a parte também social, de manutenção do templo, da igreja, do projeto social. Porque isso também é congregar, isso também é congregação. E a gente também se prende à religiosidade quando a gente acha que só a nossa religião é certa, só o nosso costume é certo, só a nossa igreja é certa. E a gente continua nos dias de hoje, elegendo quem é o judeu, quem é o samaritano, quem é o gentio. Ah, mas você não vai na minha igreja, você não é batista, então, infelizmente, você não vai para o céu porque você não é batista, porque você é de outra igreja. Você não vai para o céu porque você não é da minha denominação, você não é da minha religião. Quando foi muito, muito bem pregado, Deus falou muito, através da boca do pastor Billy e do irmão Herodice aqui, quando pregaram sobre estilo de vida. Quando o irmão Herodice falou, domingos atrás, sobre a passagem de Jesus conversando com a samaritana. Jesus, judeu, conversando com a samaritana. Jesus, judeu, conversando com a samaritana. Eu não sei se você entendeu o que quer dizer isso, o que significa isso. Aquele povo samaritano considerado sujo, impuro. Ele está lá batendo papo com ela, ensinando a ela. E ela pergunta, onde tem que adorar, Senhor? É lá no monte, é lá, é aqui, onde a gente adora? Ele falou assim, não é isso. Chegará o tempo, já chegou, onde os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, não é sobre onde você adora, se não é na Batista, na Assembleia, no Monte Sinai, não é sobre isso. Não é se é na igreja evangélica, se é na católica, é como você adora. Como você entrega sua vida em adoração. Eu não tenho o menor problema é ir numa missa. E a mesma forma que eu sou aqui, eu vou ser lá, pô, é hora da homilia. Quantas vezes eu fui edificado na minha vida através da pregação do padre. E às vezes eu escuto alguma, na Canção Nova, TV Canção Nova, tem umas pregações que, nossa, maravilhoso que Deus está falando aqui através desse padre. E uma vez uma amiga minha, num grupo de conversa de cristãos, ela falou assim, vamos marcar um dia pra gente ir lá em casa, almoçar lá em casa, e do nada surgiu um papo assim, ah, porque católico eu não chamo pra ir lá em casa almoçar. Católico não tem condições de chamar um católico pra ir dentro da minha casa. Eu falei, não, irmã, você não chamaria um católico pra ir na sua casa, não? Não, católico não dá, não. Então, anos atrás, então eu não iria na sua casa, porque anos atrás eu já fui católico, eu cresci em berço católico. Eu era cristão católico. Então eu não chamaria, eu não iria na sua casa? É isso mesmo? É só quem está na sua bolha, da sua religião, que pode... E não estou te julgando, se é a sua escolha, está tudo bem. Mas o seu relacionamento é só com quem é cristão? E aquele que não é cristão e que talvez precise da sua palavra, de Deus falar através de você? Ele nunca vai ser alcançado, então, por você? Como é isso? E às vezes você precisa ser alcançado por um católico, que tem uma palavra de Deus para te falar, naquele momento você está passando dificuldade também. Então, ir além... É ir além da nossa religiosidade, se oferecer em sacrifício vivo. santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O segundo tópico, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, ir além com Deus é ir além do mundo. Ir além do mundo não é tarefa fácil, porque o mundo é muito sedutor. Tem muitos padrões do mundo que são muito sedutores. Um dos padrões do mundo é o padrão do prazer, do culto ao prazer. Eu quero aquilo que me dá prazer, eu quero agora, eu quero sempre, eu quero todo o prazer disponível. E se te dá prazer, faça, porque não faz mal nenhum, assinado Satanás. Se dá prazer, pode fazer, está tudo certo. Onde os relacionamentos são feitos para te atender, onde o seu trabalho é feito para te atender, onde tudo é feito para te atender, onde autoestima e autoconfiança. Eu queria muito ter acompanhado o podcast, a EBD da autoestima, infelizmente não consegui por causa do ensaio aqui, mas eu vou acompanhar. Onde autoestima, e eu trabalho com essa questão de comportamento, da parte emocional, eu tenho mais cada vez mais visto que autoestima e autoconfiança estão sendo considerados como arrogância e narcisismo. É o culto ao corpo, é o culto ao eu, é o culto ao agora. Onde uma vez eu fui chamado para uma roda de conversa, uma semana, cada dia era um tema, um meio secular, e eu fui escolhido como especialista em relacionamentos para falar sobre relacionamento conjugal. E lá a menina, que é separada, e ok, está separada, ó, claro, não precisava nem falar isso, mas ela falou o seguinte: fala para a gente sobre relacionamento, sobre casamento, porque assim, para mim, relacionamento é assim, se não te traz prazer, se o outro não te faz feliz, se não é prazeroso, cara, já descarto de vez, já tchau. Eu falei, começamos bem, né? Como é que eu entro nisso agora? Eu falei, irmã, cada um tem a sua escolha, cada um faz o que quer, e eu vou falar daquilo que eu acredito, daquilo que eu vivo. Um dos meus maiores valores é a congruência, é pregar aquilo que eu vivo. Não é ser infalível. Eu falho naquilo que eu prego, eu falho naquilo que eu vivo, mas eu exerço aquilo que eu falo, de fato, eu vivo aquilo que eu falo. E no meu relacionamento de 17 anos, a gente já teve muitos momentos onde não foi prazeroso. A gente teve muitos momentos onde eu não estava sendo feliz com a Vanessa, não estava sendo feliz comigo, a gente estava passando por momentos de dificuldade. A gente só está junto até hoje porque por muitos momentos, na verdade a base do nosso relacionamento é eu vou fazer de tudo para não fazê-la feliz, mas para vê-la feliz. E ela a mesma coisa. E nos momentos onde isso desandou, foi quando eu estava estando no relacionamento para que ela me fizesse feliz, para que ela me servisse, e não para que eu servisse. E você vê nos relacionamentos, hoje o padrão é você tem que me servir, você tem que me fazer feliz, você tem que isso, aquilo. Tudo é para mim. Tudo é para o meu prazer. É tudo para o meu bem. Eu não admito conselho, não admito que ninguém me ensine o que fazer, eu sei muito bem o que eu vou fazer. Principalmente as gerações de hoje, que não admitem uma palavra de correção, não admitem uma correção dos mais velhos, têm mais experiência. E eu lembro que na minha adolescência, pouco mais, eu fui muito assim. Alguém ia falar comigo, mas eu já sei, eu achava que eu sabia tudo. Aí quanto mais idade você vai tendo, quanto mais experiência você vai vendo que você não sabe de nada. Eu nunca valorizei tanto na minha vida um papo com alguém que tem mais idade que eu. Alguém tem mais experiência do que eu. Do fundo do meu coração, eu amo conversar com pessoas da melhor idade. Porque eu sei que eu tenho muito a aprender. Eu sei que eu vou sair dali aprendendo alguma coisa. Isso vem com você apanhando da vida. Então, a gente tem no mundo muitas seduções. Onde tudo pode, onde tudo está legal. Mas o problema é, isso não te sustenta. Isso não se mantém. É quando você vê pessoas que têm tudo e ainda assim tiram a sua própria vida, vivem em função de acumular bens materiais e perdem a vida. Sabe por quê? Estudos já mostraram que não é sobre quanto você tem, é sobre quanto você acha que se tem, é sobre sua percepção de ter, é sobre o quanto aquilo te sacia, o quanto aquilo te basta. E nós aqui sabemos muito bem que nada neste mundo basta. Nada neste mundo completa. Deus é o único que é capaz de completar a gente. Se você não tem Deus no teu coração, não importa o que você acumule na sua vida, sempre vai faltar alguma coisa, nunca vai estar completo. Então, romper com o padrão desse mundo é ir além desse mundo, é ir além do prazer imediato, é ir além do eu. E ainda falando sobre ir além do eu, gostaria que a gente lesse os versículos 4, 5 e 20. 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Coloca o 19, por favor, também. Amados, nunca procurem vingar-se, padrão desse mundo, mas deixem com Deus a ira. Ou seja, cara, você é muito otário, o cara fez um negócio contigo, você não vai revidar? O cara falou uma grosseria, você não vai ser grosso também? O padrão de a minha educação depende da sua educação, quem já ouviu isso aqui? Eu te trato como você me trata, então quer dizer que o outro determina como você vai tratar? O outro determina se você tem educação ou se você não tem? É isso mesmo? Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. 20. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, inimigo, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. O pastor tem falado sobre o PGM. Ele deve ter mandado mensagem para alguns de vocês sobre o PGM. Porque ele enxerga em você, a equipe enxerga em você o potencial para ser um anfitrião ou um facilitador do pequeno grupo. E o pastor veio mandando as mensagens, os treinamentos. Eu não consegui estar nos treinamentos porque, de fato, eu já tinha alguns compromissos agendados. E o pastor enviou um formulário sabendo se você queria ser líder ou não, dar uma resposta. E uma das opções era, ainda estou orando. E eu marquei essa. Ainda estou orando. Por quê? Sendo bem sincero para vocês, meus irmãos, eu não estava afim de participar de PGM. Não estava. Sendo bem sincero, não estava afim. Eu vou ser hipócrita. E sendo bem sincero, agora estou começando a ficar. Sabe por quê? Porque eu comecei a pensar na minha vida, nos meus compromissos, pensar que em termos de trabalho, já estou pensando no ano que vem, nos treinamentos do ano que vem, nas palestras do ano que vem. Eu pensei, vai aumentar a carga de trabalho. Eu tenho outros projetos pessoais na minha vida que vão me dar muita demanda. Muita demanda. E eu pensei, poxa, vou ter que separar mais um dia para estar na igreja. E comecei a pedir a Deus, Senhor, me dá uma resposta. Eu devo participar do PGM? Eu não devo? Eu devo? Não devo? Devo? Não devo? E Deus não me respondia. E esses dias eu acredito que foi o Espírito Santo me tocando. Quando eu comecei a ler isso aqui, eu falei, poxa, Deus me respondeu, porque eu imaginei Deus falando, quando eu pedindo a resposta, Deus falando, pô, cara, sério mesmo? Você ainda está me perguntando isso? Aqui está na palavra, eu não vou te falar, já está dito, já está na Bíblia aí. Eu deixei uma palavra. Ser cristão não é sobre eu, é sobre nós. Porque o meu pensamento estava um pensamento arrogante ainda de, não, mas você está no PGM para poder ler para as pessoas, dar as pessoas. Não, eu preciso do PGM. O PGM é para mim. Eu preciso estar nele. Eu preciso manter a chama acesa. Eu preciso de pessoas comigo para manter a chama acesa. Eu não consigo manter a chama acesa sozinho. Lá, brasa longe do braseiro, se apaga. E todos nós sabemos muito bem que você ter só um culto de domingo, onde eu estou num culto aqui e acabou e é só isso, não é suficiente. Então, ser cristão é ir além do eu. É entender que a minha vida como cristão tem que ser nós. Negar-se a si mesmo é negar o eu. É substituir o eu por nós. Substituir o eu por nosso. Não tem o que é meu. É claro que o pastor fala isso, equilíbrio. Você não vai ficar a vida enfurnado na igreja e isso comprometer o seu trabalho, sua família, não. mas você precisa dedicar um tempo de qualidade a congregar. E quando eu entendi isso, quando eu tomei essa toma na cara aí para ficar esperto, pensei, caramba, eu preciso estar nesse PGM, primeiro por mim, porque eu preciso não só obedecer ao ID, mas eu preciso também de pessoas obedecendo ao ID para mim, para também edificar minha vida através da palavra que Deus tem a falar através delas. A gente precisa um dos outros, meus irmãos. A gente precisa viver em comunidade. E isso é o PGM. E eu entendi que no meu íntimo mesmo, eu não tinha entendido ainda o PGM. Que para pensar como eu estava pensando, eu acho que eu não tinha entendido o PGM ainda. E eu pensei, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um entendimento. Obrigado por conseguir amadurecer mais um pouco. Por quê? Porque transformar a vossa mente, essa palavra tem a ver com metamorfose. E metamorfose não é você ser uma lagarta melhor. Metamorfose é aquele processo que a lagarta passa. Você não se torna uma lagarta melhor. Você muda. Você muda completamente. Você se transforma. Não é melhorar o Gilson carne. É se transformar no Gilson espírito. Não é melhorar o ser carnal. É me tornar um ser espiritual. Com o Espírito Santo habitando dentro. E isso é um processo. Não é de um dia para o outro. É aprendendo. Nos encontros de PGM, nos cultos, na leitura da Bíblia, na oração. É um processo que precisa ser contínuo e continuado. E consistente. Imparável. Esse é o processo de renovação da mente. Você tem uma mente, realmente tem a mente de Cristo, alinhada com a mente de Cristo, alinhado com as vontades de Cristo. Está no centro da vontade de Deus. Então, para concluir, para ir além da religiosidade, ir além do mundo, ir além do eu, em alguns momentos a gente precisa dar um passo à frente para se achegar a Deus, para estar mais próximos de Deus. E em outros momentos, a gente precisa dar um passo atrás para que Deus tome a frente e nos conduza no caminho dele e não no nosso caminho. E no caminho nosso, de nós, e não no caminho do eu. Porque todos formamos um corpo. Ninguém é corpo sozinho. Um braço não dá conta de ser suficiente. A mão esquerda. A mão direita também não. A perna esquerda não. Principalmente a minha que é pequenininha. A gente não dá conta de ser suficiente sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Dos mais, de menos idade, de mais idade. Todos os jovens aqui em coração. No coração do Espírito Santo. Amém, irmãos? Pai amado, obrigado por essa palavra abençoada, abençoadora. Por essa palavra de exortação, Pai, de correção e, acima de tudo, de ensino, de edificação, de transformação da nossa mente, do nosso espírito, da nossa vida. Que nós possamos, meu Pai, a cada dia e todos os dias, viver um culto racional a Ti, Senhor, através do nosso sacrifício, de louvor, que a nossa vida aponte para o Teu reino, que nossas atitudes apontem para o Teu reino, que nossa fala aponte para Ti, e que a gente possa ser canal de bênção das pessoas através da nossa vida, do nosso culto racional. Desperta em nós cada vez mais, Senhor, a Tua consciência. Nos aproxima cada vez mais de Ti, Senhor, para que possamos provar da Tua boa, perfeita e agradável vontade, da Tua sabedoria, da sabedoria que vem do alto. Em nome de Jesus, pela Tua compaixão e misericórdia, meu Pai. Em nome de Jesus. Obrigado. Amém e amém.